Temos as presenças suficientes para... Temos as presenças suficientes para darmos início a esta segunda reunião ordinária da décima comissão. A senhora Presidente, por trabalho parlamentar, não poderá estar presente e, portanto, nesta reunião serei eu a assegurar a coordenação dos nossos trabalhos aqui hoje. Suponho que todos receberam os documentos e a ordem de trabalhos desta reunião e, portanto, eu daria desde já início à nossa ordem de trabalhos, sendo que temos como ponto 1 a apreciação e a votação da ata da reunião ordinária, da número 1. Portanto, perguntar se algum das senhoras ou senhores deputados tem alguma proposta de alteração a apresentar. Não foi recebido nada, mas se tiverem, agradeço neste momento. Portanto, não havendo propostas de alteração, senhora dou Presidente, como aprovada por unanimidade... A ata da primeira reunião. Não. Plenária não. Da primeira reunião. Não há nada, senhor deputado? Então, damos por aprovada por unanimidade a ata. Passamos para o ponto 2. Portanto, temos um conjunto de iniciativas que vos foram remetidas e sobre as quais teremos que tomar, deliberar. Portanto, começamos desde logo pela primeira, como convém, um projeto de resolução, o projeto de resolução número 2/15 primeira, apresentada pelo PCP, sobre o aumento do salário mínimo nacional. Portanto, aqui eu pergunto ao autor desta iniciativa, se pretende que a proposta seja remetida à comissão ou seja remetida a plenário.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os restantes deputados da comissão. Em relação a esta iniciativa, ela para já ficará remetida para discussão em plenário. Se, entretanto, também houver alguma alteração, nós faremos a devida comunicação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Registamos. Portanto, temos seguidamente uma proposta de lei, a proposta de lei número 415, primeira apresentada, obviamente, é a proposta do Orçamento de Estado para 2022. Ela baixou à comissão e por questões de calendários, como se aperceberam, obviamente já foi designada a senhora relatora Joana, do Grupo Parlamentar do PSD, Joana Barata Lopes, mas é uma questão de formalização dessa situação. Suponho que não há observações ou discordâncias, mas, portanto, passamos para a seguinte e tomamos nota desta decisão. Projetos de lei. Temos o projeto de lei número 1/15, primeira, apresentado pelo PCP, um projeto que reforça o direito dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos. Aqui teremos que ter o relator. Informo que, de acordo com aquilo que é a rotatividade e o método de onde, caberá ao grupo parlamentar do PS indicar esse representante. Não sei se o grupo parlamentar está neste momento em condições de indicar já o nome.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa. Estamos a falar do ponto 3?
Estamos a falar do ponto 2 do conjunto de iniciativas.
Não. E qual é a iniciativa?
Peço desculpa. Projeto que reforça o direito dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos, que foi uma iniciativa apresentada pelo PCP.
Apresentaremos em mente posterior.
Ok. Depois temos, seguidamente, o projeto de lei número 2/15, primeira, também apresentado pelo PCP, que é um projeto que repõe os valores de pagamento de trabalho suplementar para todos os trabalhadores, portanto, procedendo à 19ª alteração da lei número 7/2009, que aprova o Código de Trabalho, e à 11ª da lei geral do trabalho em funções públicas. Também aqui importa termos a indicação do relator deste documento. Desta vez caberá ao grupo parlamentar do PSD indicá-lo. Não sei se também se tem condições para indicar hoje.
Senhor Presidente, também o faremos posteriormente.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Temos ainda um projeto, o projeto número 3, barra 15 primário, apresentado pelo PCP, que repõe o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador, elimina a caducidade da contratação coletiva e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho, portanto procedendo à 19ª alteração ao Código de Trabalho, que foi aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro. Neste caso, caberá ao Grupo Parlamentar do PS também.
Igual, Sra. Presidente.
Igual. Portanto, será comunicado posteriormente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos ainda o projeto de lei número 9/15, primeiro, apresentado pelo PAN, que estabelece a remuneração obrigatória dos estágios profissionais para o acesso ao exercício da profissão, procedendo à primeira alteração da lei número 2/2013, 10 de janeiro, e à revisão dos estatutos das diversas associações profissionais, públicas profissionais. Neste diploma caberá também ao Grupo Parlamentar do PS a indicação de relator. Suponho que todos indicarão
posteriormente. Senhora Presidente, muito obrigada.
Mas aqui creio que... Aqui queria também colocar a apreciação aqui da 10ª Comissão, se é um diploma que entendem que deva ser, pela natureza do diploma, que deva ser colocada em apreciação pública. Em momentos anteriores e numa proposta, numa iniciativa similar, a opção desta Comissão foi de o colocar à discussão pública. De qualquer modo, atendendo a que esta é uma reapresentação de iniciativa, fica a mesma questão: qual é o entendimento dos diferentes grupos relativamente a colocar ou não em discussão pública. Não sei se também têm condições para...
Sr. Presidente, apenas uma questão, se os serviços nos pudessem esclarecer. Esta é uma reapreciação, portanto esteve em apreciação na legislatura passada. E houve, na altura, houve discussão pública?
Sim.
É de 2022? Okay.
Peço desculpa, eu talvez não tenha sido clara, a questão não é essa, é que poderemos ter aqui uma situação de uma fronteira que não é totalmente clara entre se é matéria laboral e, portanto, obrigatoriamente vai a apreciação pública ou se não está em apreciação pública. A nota que eu aqui deixei é que, em momento anterior, uma iniciativa como esta foi a decisão desta Comissão ir à discussão pública. E, portanto, a questão aqui é apenas a designação do relator e saber se avançamos para a colocação deste diploma em discussão pública. Deixei a nota de um procedimento similar anterior.
Sim, concordamos também, Sra. Presidente. Portanto, eu tinha percebido mal, eu tinha percebido que já tinha havido sobre esta matéria.
Não. Sim, se calhar eu expressei mal.
Não, eu é que percebi mal. Muito obrigada.
Portanto, era só mesmo, a matéria é a mesma, a iniciativa é outra. Muito obrigada, então fica registado. Muito obrigada pela... Depois dar nota também. Dar nota também de um projeto de lei que... o 36/15 primeira, também de iniciativa do PAN, um diploma que prevê o crime de assédio sexual, procedendo à 56ª alteração do Código Penal e à 20ª alteração ao Código de Trabalho. Este é um diploma que, enfim, que baixou a esta Comissão, mas baixa à Comissão em conexão e, portanto, é da primeira responsabilidade, ou da responsabilidade, a Comissão competente é da... É a primeira Comissão, portanto, é apenas para conhecimento da situação. Depois temos duas petições. Nós temos um ponto depois, mais tarde, sobre petições, mas pela especificidade destas, porque estas foram apresentadas ainda no quadro da legislatura anterior. Portanto, dar nota de que temos duas petições, a 256-14, com 4.307 assinaturas, cujo assunto é a regulamentação das profissões de informação turística. E aqui também o que precisamos é de ter a indicação de um relator, será um relator a indicar também pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, portanto não sei se tem um nome para indicar neste momento ou se será comunicado posteriormente, portanto se o grupo parlamentar indicará o nome posteriormente. Temos uma segunda petição com as mesmas características, portanto, apresentadas na anterior legislatura, que é a petição 309-14-3, 213 assinaturas, intitulada Por uma Primeira Infância Sem Discriminação. Também neste caso cabe novamente ao grupo parlamentar do PS e, portanto, aguardaremos a indicação em momento posterior. Muito obrigada. Portanto, damos por concluído o ponto 2. Temos na nossa ordem de trabalhos ponto 3, portanto, aqui também mais um relator a indicar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista para a elaboração de um parecer a apresentar à Comissão de Assuntos Europeus e que se prende com o relatório anual de acompanhamento da participação de Portugal no processo da construção europeia, portanto, o relatório Portugal na UE, na União Europeia 2021. Portanto, dar uma nota, este documento, este parecer deve ser remetido até dia 9 de julho, o que dá alguma tranquilidade, mas de qualquer maneira, não sei se o Partido Socialista já tem um nome para indicar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Indicamos a deputada Marta Freitas e para as outras iniciativas nós não as tínhamos listadas, ou pelo menos creio que não nos foi enviado, portanto enviaremos na próxima reunião, teremos todos os relatores designados. Muito obrigado.
Obrigada. Muito obrigada. Então fica também a nota de que será a deputada Marta Freitas. Ponto 4, temos em cima da nossa mesa e na nossa ordem de trabalhos a discussão, a aprovação e a votação do parecer setorial sobre a proposta de lei número 415, 15ª primeira, portanto, que aprova o orçamento do Estado para 2022. E, portanto, obviamente, eu dava desde já a palavra à senhora deputada Joana Barata Lopes para fazer a apresentação do referendo.
Obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Começar por agradecer aos serviços da Comissão, porque, de facto, todos nós estamos a viver um momento de orçamento de Estado em tempo recorde e isso também se aplica aqui aos documentos que a lei exige. O parecer não foge muito àquilo que é um parecer que se espera relativo ao orçamento de Estado. Está dividido em enquadramento económico, político-orçamental, receita e despesa da segurança social. Depois uma nota sobre as questões que estão definidas como políticas no trabalho de solidariedade e segurança social e uma nota sobre a sustentabilidade da segurança social. Do ponto de vista formal, nos termos constitucionais e regimentais, a proposta de lei número 415 aprova o orçamento do Estado para 2022, foi admitida na Assembleia da República a 13 de abril de 2022, tendo baixado nessa data à Comissão de Orçamento e Finanças e naquilo que diz respeito à Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão, para Trabalho e Segurança Social e Inclusão, às vezes trocamos a ordem, ainda não me habituei. Desceu também nessa data para a avaliação, apreciação no que a estas matérias, às matérias da sua competência, diz respeito. Do ponto de vista do enquadramento económico, como aliás em todo o parecer, não há nenhum tipo de valoração, trata-se daquilo que é uma apreciação do documento do relatório do Orçamento de Estado que o Governo apresentou e faz-se um enquadramento para que quem leia o parecer perceba o Estado, o enquadramento económico que o Governo aponta, quer do ponto de vista global, nomeadamente com a questão da invasão militar da Ucrânia pela Rússia, quer do ponto de vista decorrente disto da economia portuguesa. Faz-se naturalmente o enquadramento da política orçamental, onde importará dizer que o Governo apresenta neste orçamento para 2022 um orçamento que considera que prepara o país para responder aos desafios atuais e cito, promove a recuperação económica e social completa da crise pandémica e vai ao encontro das soluções para os desafios estratégicos que enfrentamos, incluindo as questões demográficas, as desigualdades e coesão social, bem como as transições climática e digital. Todas as citações, ainda que todo ele decorra do relatório do Orçamento de Estado, naturalmente as citações estão devidamente identificadas em notas de rodapé, para que os senhores e os senhores deputados possam identificá-las no documento original. Estabelece então o Governo como 6 prioridades na base política orçamental para o Orçamento 2022, mitigar o choque geopolítico, reforçar os rendimentos das famílias, apoiar a recuperação das empresas, investir na transição climática e digital, recuperar os serviços públicos e prosseguir a consolidação orçamental. Quando o apreciamos na área da competência da 10ª Comissão Parlamentar, verificamos na mitigação do choque geopolítico a questão do apoio às famílias relacionado com os subsídios, eventuais subsídios relacionados com o preço das botijas de gás e dos bens alimentares, que decorrem maioritariamente do conflito da guerra na Europa. No reforço dos rendimentos das famílias encontramos o IRS para o futuro, que ainda que possa ser uma medida considerada de outra comissão parlamentar, está direcionada, de acordo com o Governo, está consubstanciada também em necessidades de natalidade, medidas para a natalidade, e pelo enquadramento que isso tem com a primeira infância e com a criação de garantia para a infância que vem a seguir, entendi que devia ser aqui incluído, e apresenta a criação de garantia para a infância, visando apoiar famílias com crianças e jovens com menos de 18 anos, onde apresenta o aumento do abono de família no primeiro e segundo escalão, o complemento ao abono de família e o complemento de garantia para a infância. Vemos a atualização de pensões, além da atualização regular das pensões até aos 878 euros, apresenta um aumento extraordinário de pensões até 1.108 euros, uma majoração do limite mínimo do subsídio de desemprego até 1.15 do IAS e um aumento do salário mínimo nacional que pretende atingir 750 euros em 2023. De referir quanto ao impacto das medidas de política orçamental, e cito, a conta das administrações públicas para 2022 incorpora um conjunto de medidas de política orçamental de caráter permanente já implementadas e, por isso, na página 7 se apresenta um quadro de políticas a que essas respeitam, onde estão sublinhadas aquelas que dizem respeito à matéria desta Comissão. No quadro 2, que diz respeito à mitigação do choque geopolítico, uma das prioridades que referi, onde estão referenciadas as famílias carenciadas também do âmbito desta Comissão, e nas principais medidas de política orçamental, no quadro 3, na página 9, a atualização extraordinária de pensões, o pacote de garantia para a infância, a gratuitidade das creches, onde vem a descrição da despesa, das medidas de política orçamental, estas especificamente relacionadas com a nossa Comissão. Relativamente à receita e despesa da Segurança Social, o relatório informa que as receitas resultantes do AMI, do adicional ao Imposto sobre Imóveis, e parcela do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas serão consignadas, tal como em 2021, ao FEF, ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, prevendo uma receita efetiva total no montante de 33,608 milhões de euros, e a despesa efetiva estima que a mesma venha a diminuir, atingindo um montante na ordem dos 31.012.8 milhões de euros. O quadro 4 tem justamente as principais receitas e despesas de Segurança Social para que as senhoras e os senhores deputados possam, de acordo com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, verificar esta informação devidamente numerada, com os valores correspondentes. Apresenta-se aqui a receita, mais uma vez, o Governo prevê que a receita para 2022 atinja um montante de 21.165 milhões de euros, o que significa um aumento de 6.1%. Toda a descrição que pareceu mais relevante para que as senhoras e os senhores deputados percebam esta receita é a citação direta do que se encontra no relatório do Orçamento de Estado e, relativamente à despesa, prevê-se uma despesa efetiva total orçamentada para o ano 2022 no valor de 31,12 milhões de euros, também nos mapas que constam. Depois, a despesa vem, de alguma maneira, explicada de forma breve e sucinta dentro das medidas que dizem respeito a esta, a esta comissão, nomeadamente a despesa dentro das prestações sociais, do ponto de vista da ação social, por exemplo, nas prestações sociais onde está a previsão de despesa com pensões, em que se considera a atualização do IAS, a atualização das pensões e outras prestações sociais atribuídas pelo Sistema de Segurança Social, o aumento das prestações de parentalidade, refletindo o aumento esperado da natalidade. Na ação social faz-se uma menção ao alargamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e prevê ainda outras despesas, nomeadamente naquilo que é a despesa que o Governo indica que será afeta ao PRR dentro da área desta comissão. Relativamente ao saldo orçamental, é o que decorre diretamente do Orçamento do Estado, segundo o Governo, e portanto que aqui se transcreve. No ponto D, enfim, é apresentado uma análise, uma apresentação sucinta da área das políticas relativas ao trabalho federal e segurança social. Compreenderão que, fazendo parte do relatório do Orçamento de Estado, a verdade é que o que aqui, nós não estamos aqui a avaliar as GOP, não estamos aqui a avaliar o programa de... Avaliar? Enfim, isso não estamos, certamente. Nós estamos a apresentar as GOP, não é, o programa de governo, ainda assim, por uma questão de compreensão para quem leia apenas este parecer e queira saber sobre a matéria da segurança social, trabalho e inclusão, perceba em que medida está dividida esta área no Orçamento de Estado, se o Governo, e portanto faz-se aqui um destaque da priorização que o Governo faz de um conjunto de medidas a que as despesas e as receitas previstas darão resposta. Também no âmbito do setor social, enfim, creio que na página 15 e a página 16 são claras. Relativamente ao orçamento em si, é aqui transcrita a despesa total que é prevista no relatório do Orçamento de Estado. Isso está plasmado na página 17, na conta do programa orçamental do quadro relativo ao trabalho, solidariedade e segurança social. Está despesa por medidas do programa no mapa plasmado na página 18 e ainda as dotações específicas relativas ao trabalho, solidariedade e segurança social na página 19. Incluiu-se também um ponto relativo à sustentabilidade financeira da segurança social, que, sem prejuízo do aprofundamento que merece necessariamente o relatório sobre a sustentabilidade da segurança social, que é anexo ao relatório do Orçamento de Estado e que se encontra no documento que não é o relatório, mas o de informações complementares, que também foi distribuído a quando o relatório do Orçamento de Estado, sem prejuízo disso e garantindo que esta é apenas uma apreciação factual do que é dito no orçamento, cita-se questões relativas à sustentabilidade da segurança social, nomeadamente dizendo que o saldo do sistema deverá passar a deficitário no início da década de 2030, estou a citar o relatório do Orçamento de Estado, e que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social projeta-se que se esgote na primeira metade da década de 2050. Perante isto, reservo naturalmente a posição para discussão em plenário e faço ao exposto, creio que aqui sim, para a votação dos senhores e senhores deputados, a Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão conclui. A proposta de lei número 415, que aprova o Orçamento de Estado para 2012, foi admitida a 13 de abril de 2022, reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais do Regimento da Assembleia da República. 2. Nos termos do número 3 do artigo 205 e da alínea B do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço, relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. 3. A presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas de orientação da política do Governo, assim como os aspectos mais relevantes do orçamento para o Programa da Solidariedade, Emprego e Segurança Social no ano e Inclusão no ano 2022. 4. A Comissão de Trabalho e Segurança Social considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. Ponto 5. A Comissão de Trabalho e Segurança Social dá por concluído o processo de emissão do parecer relativo a esta proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2022, o qual deve ser então remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que é a comissão competente para os devidos efeitos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Abro agora um espaço para alguns comentários. Algumas. Muito obrigada, Sr. Deputado Tiago Barbosa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Joana Barata Lopes todo o trabalho em torno deste parecer. Sabemos que é sempre um parecer muito denso, é um trabalho para toda a Comissão e, portanto, o nosso reconhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Para cumprimentar também a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, além da complexidade do próprio parecer, considerando também o curto espaço de tempo em que ele teve que ser elaborado e estendendo naturalmente também os cumprimentos aos serviços pela nota técnica que também foi feita com certeza em tempo recorde e também pelo trabalho que possam ter desenvolvido, sabendo nós que a entrega de um parecer tão em cima da hora se prende exatamente com a urgência do mesmo, considerando a discussão que já está agendada para os próximos dias.
Muito obrigada. Mais algum pedido de intervenção? Não sendo esse o caso, poderemos considerar como aprovado. Precisa de ser votado, vou colocar à votação, é melhor. Ou melhor, tem que ser. Portanto, coloco à votação o projeto de parecer, que agora é apresentado. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Há uma abstenção do Chega e, portanto, o parecer foi aprovado e seguirá os trâmites normais. Passamos para o ponto 5, em que temos, como consta dos vossos documentos e da ordem de trabalhos, estão em cima da mesa três petições. Duas delas, portanto, a primeira petição, a 336-14, terceira, portanto, que é com uma alteração à lei de 503-99, portanto, tem a nota de admissibilidade que foi distribuída, suponho que todos receberam, e, portanto, abro a discussão. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente.
Tiago.
Eu queria só fazer uma nota relativamente a todas as petições e ao procedimento que deveríamos adotar, uma reflexão conjunta que devemos fazer sobre a admissibilidade das petições em função do seu número de assinaturas. Nós sabemos, enfim, que todas as petições têm toda a sua dignidade, todas aquelas que são dirigidas à Assembleia da República e em especial à nossa Comissão, mas convenhamos que não é o mesmo ter uma assinatura do seu próprio proponente, ou ter duas, ou três, ou dez, ou ter 1.000 ou 5.000 assinaturas. E o procedimento que nós tínhamos na anterior legislatura, em sede de comissão, seria, eu creio que foi um procedimento uniformizado em todas as comissões, mas seria algo que poderá ser visto em sede de comissão de reunião de presidentes de comissões, em que todas as petições com menos de 100 assinaturas, ou até 100 assinaturas, seriam convoladas em arquivamento, a sua nota de admissibilidade. E, portanto, não chegariam a ser distribuídas aos deputados, porque nós temos muitas petições que são dirigidas a esta comissão, como sabemos, e é uma forma também de diferenciar um pouco aquilo que também corresponde ao envolvimento e à participação pública das petições, em função do seu número de assinaturas e, portanto, propunhamos que essa metodologia continuasse a ser adotada e deixamos isso à consideração.
Muito obrigada. Mais intervenções sobre este assunto em concreto ou sobre, com certeza, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, apenas para dar a nossa concordância sobre aquilo que era a metodologia já aplicada na legislatura passada, que naturalmente traz mais eficiência e até atribuição de mérito às respectivas petições, como disse o Sr. Deputado.
Muito obrigada. Sim, Sr. Deputado.
Sim, também para dar a nossa concordância ao procedimento sugerido.
A senhora deputada Diana Ferreira, por favor.
Obrigada, senhora Presidente. Da nossa parte, nada a opor, sinalizamos só que, de um ponto de vista também dos trâmites formais, todas as petições têm elas que ser admitidas, remetidas naturalmente ao conhecimento dos grupos parlamentares, votada a sua admissibilidade, sem prejuízo de as mesmas poderem ser arquivadas sem deputado relator atribuído, mas que, de qualquer forma, sejam naturalmente seguidos estes trâmites formais, até para conhecimento dos assuntos que os cidadãos trazem nas petições que são redigidas.
Muito obrigada pelos contributos, sim, e no fundo é um pouco o que temos aqui, o que temos aqui hoje. Portanto, temos duas petições, as duas primeiras, uma com uma assinatura, outra com três assinaturas, em que foram elaboradas pelo serviço as notas de admissibilidade. Mas atendendo ao número de assinaturas, elas serão, obviamente, não será indicado um relator, mas é dada a informação sobre a nota e é necessário deliberar sobre a própria admissibilidade das petições que caem, neste caso concreto, da primeira e da segunda petição. E, portanto, é nesse sentido que coloco à deliberação a petição, portanto, a nota relativamente à petição 336. Portanto, não havendo comentários, será admitida. Coloco à consideração também à deliberação a petição 337 sobre o Nutri Coaching. Portanto, não havendo comentários, também será admitida. Situação distinta, a terceira petição, que é uma petição, que é a petição número 339-14, terceira, pelo acesso à antecipação da reforma dos trabalhadores em regime de três turnos rotativos, de iniciativa de Luís Fernando Gonçalves Gomes. É uma petição, que tem 1000 assinaturas e, portanto, cai no outro procedimento, relativamente à necessidade de eventualmente designar ou não um relator. Tem a nota preparada pelos...
Eu digo.
Tem em vosso poder o documento elaborado e a proposta é de indeferimento. Este indeferimento é fundamentado numa circunstância muito, muito concreta. Foi em que esta matéria, portanto, já foi objeto de discussão e apreciação na legislatura anterior, ela foi apresentada na 13ª, foi apreciada em julho de 2020, e precisamente por todo este histórico e a proximidade em que decorreu a discussão, portanto, em julho de 2020, o serviço entenderam apresentar uma nota de não admissibilidade, portanto, de indiferimento. E, portanto, abro a discussão sobre esta matéria. Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Bom, a questão que nós colocamos é, primeiro, esta petição e a sua admissibilidade estão a ser votadas numa nova legislatura. Sem prejuízo dela transitar de uma legislatura anterior, a sua votação, a sua admissibilidade e discussão que possa ser feita, inclusive em sede de comissão, não está a ocorrer na legislatura anterior, ocorre naturalmente nesta, e eu penso que isso não é algo pouco relevante, até porque face à própria justificação que é dada de um tema que possa já ter sido discutido. Não obstante, gostaria também de colocar que, embora haja temas que várias vezes são discutidos em plenário e que muitas vezes várias petições versam sobre o mesmo tema, isso também nunca foi impedimento que nós apreciássemos e muitas vezes ouvíssemos dos peticionários sobre essas matérias. Por isso, da nossa parte, o que nós entendemos, e até face a esta petição estar de alguma forma a ser apreciada numa nova legislatura, é que a mesma seja admitida para discussão, naturalmente o deputado relator que lhe possa ser atribuído, se os grupos parlamentares entenderem os restantes pela sua admissibilidade, trate de acordo com o que está efetivamente colocado de um ponto de vista das normas, considerando o número de assinaturas. À partida não será uma petição que vá para plenário e, como tal, será uma discussão, diria eu, mais restrita ao próprio espaço da comissão ou da audição que for feita dos peticionários.
Muito obrigada. Mais algum comentário relativamente a esta? Então iremos pôr... peço desculpa, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Não só para dar nota que, efetivamente, aqui a questão colocada é relevante. E eu acho que ela é relevante até para que, bom, se eventualmente voltar a surgir a mesma matéria, percebermos que o mérito desta petição não pode ser apreciado de uma forma paralelamente igual entre uma legislatura e outra. O quadro político muda, as circunstâncias mudam e, portanto, como é evidente, eu acho que a apreciação política cabe num momento diferente e de uma forma também ela diferente. E assim sendo, pela sua própria diferença, essa comparação, nesse caso, não se coloca. Nesse mesmo sentido, terá naturalmente da nossa parte a concordância da sua devida apreciação, até porque tem, neste caso, mais de 100 assinaturas e tudo, portanto, é um mérito bastante relevante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum comentário sobre esta questão? Portanto, neste caso, vamos colocar a votação. Vamos colocar a votação esta deliberação. Não é necessário, portanto... Há consenso, então está, se não ser necessário votar, está admitido por, está a petição admitida por consenso desta comissão. Cabe ao PS, não tinha. Portanto, cabe novamente ao PS fazer a indicação deste relator e, portanto, logo que possível, agradecemos que comuniquem ao serviço. Muito obrigada. Portanto, concluímos o ponto 5. Relativamente ao ponto 6, também é uma discussão importante, sobretudo porque se prende com a organização dos nossos trabalhos no futuro e, sobretudo, com a maior agilização dos trabalhos desta comissão. E, portanto, tem a ver com a constituição de grupos de trabalho da 10ª Comissão. A proposta que aqui se traz é que se mantenham aqueles que eram os grupos de trabalho que vêm da anterior legislatura, concretamente um grupo de trabalho sobre a deficiência e um grupo de trabalho sobre as audiências e as audições peticionais. Funcionou relativamente bem no passado e, portanto, entendemos que, pelo menos nesta fase, será importante manter o funcionamento destes grupos. Ou melhor, será necessário criar estes grupos. Obviamente que o futuro ditará a necessidade ou não de virmos a criar novos grupos de trabalho em função daquilo que serão as iniciativas que surjam ou daquilo que será a situação concreta do país. Mas neste momento o que está para deliberarmos e passamos aqui hoje é a criação, portanto, a constituição do Grupo de Trabalho da Deficiência e do Grupo de Trabalho sobre as Audiências e Audições Parlamentares. Portanto, abro espaço para alguma que se entenderem. Não sendo esse o caso, podemos assumir que os grupos de trabalho estão constituídos.
Na sessão das audições ao PS e da deficiência.
É verdade, obrigada. Obrigada. Será necessário, portanto, será necessário também aqui nos indiquem os coordenadores deste grupo. Os coordenadores e os elementos, sim, sendo que refiro que caberá ao PS o grupo. Caberá ao. Não há problema. Caberá ao PS o da.
Mantendo o que foi feito, não é?
Sim,
das audiências ao PS.
O das audiências para o PS e o da deficiência para o PSD. Temos um pedido, senhora.
Senhora Presidente, apenas só para uma sugestão, o Senhora Presidente está a falar em grupo de trabalho da deficiência. Na anterior legislatura era grupo de trabalho das pessoas, do direito das pessoas com deficiência e eu acrescentaria, se todos concordarem, inclusão, sendo a Comissão agora tendo também essa vertente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Relativamente à designação, não me parece que haja desacordo. mas de qualquer modo chama-me aqui a atenção também para um aspecto que será importante que eventualmente termos em conta e decidir. No caso do grupo da deficiência, ele estava em articulação, era um grupo em articulação em conjunto com a primeira comissão e, portanto, era saber se da parte desta comissão, se o entendimento é que se mantenha esta transversalidade e este trabalho conjunto e, portanto, tenho, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Relativamente ao grupo de trabalho, a questão é que as áreas de competência e de abordagem do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência abrange matérias da primeira comissão. E neste momento estou a fazê-lo enquanto coordenadora que foi do Grupo de Trabalho das Pessoas com dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e é precisamente por isso que pedi a palavra. Sempre foi articulado, não obstante em termos funcionais e dos serviços, ser o acompanhamento feito diretamente pela 10ª Comissão, com o pessoal da 10ª Comissão. Toda a atividade e matéria era sempre comunicada à primeira comissão, que também tem áreas de competência em muitas destas matérias que se apresentavam nesta comissão. E parece-me que, não tendo havido mudança daquela que é orgânica e as áreas de competência, que terá de continuar a ser nestes termos. Era só esta sugestão e informação que gostava de deixar.
Agradeço a precisão. De facto, parece-me uma questão importante referir que formalmente as competências das comissões deverão ser estabelecidas amanhã, mas não deve haver nada de extraordinário que leve a uma alteração da decisão que agora aqui assumimos. E, portanto, fica então decidido que iremos continuar a funcionar com estes dois grupos de trabalho e aguardam-se então que todos indiquem coordenadores e respectivos membros. Portanto, agora passando para o ponto 7 da apresentação e apreciação de propostas para o plano de atividades desta comissão, registar que foi enviado a todos os senhoras e senhores deputados aquilo que tinha sido o plano de atividades da legislatura. Antes de, com certeza.
Obrigada, senhora Presidente. Peço desculpa. Nós íamos solicitar o adiamento deste ponto, ou seja, existiram propostas feitas de introdução no plano de atividades que inicialmente tinha sido enviado e nós queríamos efetivamente conseguir debruçar-nos sobre as mesmas com mais algum rigor e atenção do que conseguimos até ao momento, pelo que solicitamos que este ponto não seja discutido nesta reunião e que passe para o momento posterior.
Muito obrigada, senhora deputada. Solicito aos restantes grupos a posição sobre a concordância com este adiamento do... peço desculpa. O ser nova nestas funções, registado, obviamente, será adiado, até porque não foram recebidos também muitos contributos, ou quase nenhum contributos, com exceção dos da Presidente desta Comissão, e, portanto, este assunto será reagendado para uma reunião posterior. Relativamente ao ponto seguinte, é necessário designar um relator para a elaboração de um parecer, que será um parecer também este a apresentar à Comissão dos Assuntos Europeus. É um parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022. Neste caso, excepcionalmente, peço desculpa, cabe também ao grupo parlamentar do PS indicar o relator. Portanto, suponho que será mais um nome a indicar posteriormente. Portanto, depois agradeço que comuniquem aos serviços. Muito obrigada. Só dar mesmo nota, apesar de eu já ter referido, ainda sobre este ponto...
Não, senhora Presidente, queria fazer um comentário ao ponto número 4, se fosse possível. Ao ponto número 4. Eu sei que já ultrapassámos, não influencia rigorosamente nada na votação.
O ponto já foi votado.
Não altera nada.
O ponto já foi votado, se não houver discordância ou oposição por parte de nenhum dos grupos, senhor deputado,
obrigado.
Tem a palavra.
O Partido Chega optou por se abster no ponto 4, apesar da excelente apresentação feita pela senhora relatora, por considerar que o conteúdo não corresponde aos objetivos que pretende alcançar. Apenas isso. Muito obrigado.
Obrigada. Está registada a nota. Então, agora sim, concluindo o ponto dos outros assuntos, era só para dar uma nota que acabei por ir deixando logo ao longo da reunião. De facto, amanhã, em reunião de presidentes, serão discutidas e aprovadas as competências de cada uma das secções. Entre as gerais, esta secção irá manter as competências que estavam estabelecidas na legislatura anterior, não parecendo, mas pode haver uma opinião diversa, não parecendo existir uma razão de fundo para que se altere, a opção foi dar continuidade às mesmas. De qualquer modo, se algum dos senhoras ou dos senhores deputados tiver alguma nota que queira deixar também abrir um espaço para esta situação. Não sendo esse o caso, agradecer a todos a presença, agradecer a todos o contributo e portanto, agradecer também aos serviços que permitiram que esta reunião decorresse com a regularidade e um pedido de desculpa pelo lapso à deputada Diana.
Sr. Presidente, quer dizer só das duas reuniões da manhã, dar nota só, das reuniões já estão a ir embora.
Da Delina já dei.
Sim, eu das nove audições.
Ah, eu peço, desculpa. Peço desculpa, não é nada de muito importante, mas é só uma questão de sistematização e de uma sistematização da nossa agenda. Relembrar que amanhã às 9 a COF, no âmbito da COF e trabalho, há uma audição com a senhora Ministra do Trabalho sobre o Orçamento do Estado, é na sala do plenário. Às 14 horas há audição com o candidato para a presidência do Conselho Económico e Social. Essa vai ser designada posteriormente, às 14 horas, é uma reunião conjunta com a Comissão de Economia. E, como dizia há pouco, também amanhã de manhã haverá tal reunião com os presidentes para a definição das competências e também das competências desta comissão. Muito obrigada.